dois apaixonados. Que linda história que Deus nos deu. História que Deus nos deu.
Acabamos de ouvir Inoberto Ferreira com o tema Mulher da Minha Vida. E agora temos Eduardo Pereira com notícias.
Obrigado, Florbela, pela informação. Eu quero lembrar que, antes das notícias, quero lembrar que são 7 horas na emblemática cidade de Kingston, Ontário, Canadá, 11 horas em Portugal Continental e na Ilha da Madeira, menos uma hora nos Açores. Na vossa companhia, Eduardo e Florbela Pereira, como sempre, ao domingo, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite, levamos para o ar o programa Rádio Atlantes, com transmissão dos estúdios da CFRC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9, através da internet, podemos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E antes das notícias, a Florbela vai nos trazer boletim meteorológico com previsão do tempo até à próxima quarta-feira.
Hoje, um dia de sol de outono, com uma temperatura de 9 graus Celsius durante o dia, sendo um pouco mais fresco durante a noite, com a temperatura baixando pelo 1 grau negativo. Segunda-feira, o sol continua a iluminar o dia, sendo uma temperatura de 10 graus Celsius e 1 grau Celsius pela noite. Terça-feira, mais um dia de sol a brilhar, sendo uma temperatura de 9 graus Celsius durante o dia e 2 graus Celsius pela noite. Quarta-feira, um dia mista de sol com alturas de céus escuros, sendo uma temperatura de 10 graus Celsius durante o dia e 2 graus Celsius pela noite fora.
Muito bem, Florbela, portanto, depois dessa informação aos nossos ouvintes, vamos então às notícias de Portugal e do mundo. Eleições no Benfica. Quem vai ganhar a segunda volta? As eleições para a presidência do Benfica não tiveram fumo branco a 25 de outubro e ditaram uma segunda volta que está marcada para 8 de novembro entre os dois candidatos mais votados, Rui Costa e João Noronha Lopes. Um inédito universo de 85.710 sócios votantes, quase 18 horas de escrutínio, dois números de dimensão histórica que resumem um fim de semana de verdadeira maratona eleitoral no Reino Encarnado. A meio da tarde deste domingo, a decisão acabou remetida para uma segunda volta, a disputar a 8 de novembro, entre o atual presidente do Benfica, Rui Costa, e o aspirante à sucessão, João Noronha Lopes. O primeiro propõe-se a conquistar apoiantes alheios, o segundo recusa-se a dar um único voto por perdido. A candidatura de Luís Filipe Vieira ficou-se por 13% dos votos. João Diogo Manteigas obteve 11%, Martin Myers 2% e Cristóvão Carvalho 18%. Este foi o 0,18%. Este foi o processo eleitoral mais participado de sempre entre os emblemas de futebol internacional. Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofereceu-se para atuar como mediador entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, num momento de escalada das tensões geopolíticas na região. A proposta foi anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Mauro Vieira, após uma reunião entre Lula e o presidente norte-americano, Donald Trump, durante a Cimeira da Associação das Nações no Sudoeste Asiático, em Kuala Lumpur, na Malásia. cacau em alta faz encolher doces deste Halloween. Este Halloween, os doces podem vir em tamanho mais pequenos e não é por acaso. As empresas estão a reduzir porções e a mudar receitas para lidar com o aumento do preço do cacau. Nos últimos 2 anos, o preço do cacau mais do que duplicou. Chuvas intensas e doenças nas plantações da África Ocidental, que fornece mais de 70% do cacau mundial, estão a afetar as colheitas. Lista de espera para atendimento de autistas triplica em Ontário. A lista de espera para tratamento de autismo em Ontário continua a crescer, de acordo com os pais e defensores que afirmam que as crianças não estão a receber o apoio que se precisam. O Ontário Austin Coalition afirmou que uma nova pesquisa mostra um quadro devastador da realidade enfrentada por pessoas autistas, as suas famílias, concluindo que o governo Ford abandonou mais de 60 mil crianças e jovens que ainda estão na lista de espera por serviços clínicos essenciais. Sucesso em dose dupla. Zé Maro atuou 2 dias seguidos em Edmonton. Lenço ao pescoço ou de chapéu na cabeça, ninguém ficou indiferente ao chamar-lhe o cowboy português. Zé Maro encantou a comunidade luso-canadiana de Edmonton. A adesão do público foi tal que o concerto em Edmonton rapidamente esgotou e a organização decidiu promover um segundo concerto. Festa do Espírito Santo em cada freguesia começam a ser preparados com muitos meses de antecedência. Santa Clara não foge à regra e é o Império de Pentecostes desta freguesia já o prepara com muito afinco. Os mordomos Paulo César Silva e Tony Silva foram pioneiros este ano em levantar este império, distribuir mais de 100 pensões, servir sopas, sardinhada e porco no espeto, terminando com uma bonita coração que percorreu várias artérias da freguesia. 4 habitações e 10 viaturas danificadas na ilha de São Miguel. 4 habitações ficaram inundadas nos Açores, 2 na vila de Água de Pau, onde 10 viaturas foram arrastadas devido ao transbordar de uma ribeira. Segundo a presidente da autarquia, Vanessa Silva. Vanessa Silva referiu à Lusa que os serviços competentes da Segurança Social vão avaliar da necessidade de realojar os agregados familiares das 2 casas inundadas, junto à escola local, sendo que decorrem trabalhos de limpeza na via pública. Para terminar, José Manuel Bolieiro sublinha papel estratégico dos Açores na recepção ao Presidente da República. O Presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, recebeu na sexta-feira na Ilha das Flores o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que regressou ao arquipélago para uma visita oficial de 2 dias ao Grupo Ocidental, a convite do Governo dos Açores. A visita começou no Porto das Lajes das Flores, onde o chefe de Estado acompanhou uma apresentação técnica sobre o projeto de reconstrução daquela infraestrutura portuária fortemente danificada pelo furacão Lourenço em 2019. É tudo em notícias. Regressamos novamente à música.
A meu igual sou estafado. Que seja negado. guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Com vontade de chorar,
andavam fadista louco, sem saber o que dizia. Andavam fadista louco, sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia, no capão. Falava na amendoeira, na guia, no capão. Na rosária camiseira e na tasca do gingão. Na rosária camiseira e na tasca do gingão.
Ora, quero lembrar que depois deste tema a Floruela vai nos falar da época dos vírus respiratórios que já chegou.
Cantavam fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. louco gritou pela severa. E quando a manhã surgiu, louco gritou pela severa. E quando a manhã surgiu, quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via era a saudade chorando, a morte da moraria. Era a saudade chorando, a morte da moraria.
Ora, acabamos de ouvir, nada mais nada menos, que foi António Mourão que nos deu o tema Fadista Louco. E antes, Marisa, ó gente da minha terra. E agora a Florbela vai nos falar a época dos vírus respiratórios.
Sim, a época dos vírus respiratórios já chegou. Estes lembrantes de um médico das urgências podem ajudar a mantê-lo saudável. Já estamos chegando ao fim do mês de outubro, o que significa que os viruses respiratórios já chegaram. Um médico de urgência diz que vê o mesmo padrão todos os anos. Salas de espera cheias de doentes de todas as idades, pais exaustos e indivíduos que precisam de ser internados devido a complicações graves de problemas respiratórios relacionados com infecções vírus. Embora a maioria das infecções seja ligeira e possa ser tratada em casa, infecções como o COVID-19 ou gripe têm maior probabilidade de levar a doenças graves e hospitalização. A época dos vírus respiratórios é mais longa do que imagina. No Canadá, a atividade começa normalmente a aumentar em outubro, atinge o pico entre dezembro e fevereiro e diminui no início da primavera. A gripe e a COVID-19 tendem a aumentar durante a época festiva, quando as aglomerações em ambientes fechados e as viagens aumentam a transmissão. À medida que nos aproximamos da época, aqui estão alguns lembrantes sobre o que pode fazer para se manter saudável e longe das urgências. Todos os anos vemos um grupo familiar de vírus a circular na comunidade. Influenza, doença sazonal, a gripe não é a brincadeira e raramente apresenta apenas sintomas ligeiros. Mesmo as pessoas sem problemas de saúde subjacentes podem ficar debilitadas durante dias. COVID-19, embora se fale cada vez menos sobre o assunto, ainda vemos um número significativo de casos ao longo do ano, especialmente nos meses de inverno. Vírus respiratório. Este vírus comum é particularmente perigoso para bebês e idosos. As vacinas continuam a ser uma das ferramentas mais eficazes para prevenir doenças graves e reduzir as complicações dos três vírus respiratórios mais graves. Embora não garantam que não ficará doente, reduzem drasticamente o risco de hospitalização, sintomas graves e morte. Nem todos os espirros ou tosse precisam de uma ida às urgências, mas alguns sintomas requerem atenção médica. Dificuldade em respirar ou falta de ar, febre alta persistente, especialmente em crianças pequenas ou adultos mais velhos. Dor no peito, confusão, sintomas persistentes ou que pioram. Febre numa criança com menos de 3 meses ou alguém imunocomprometido. Qualquer pessoa com condições crónicas que não esteja a melhorar está preocupado e algo não parece estar bem. Se não tiver a certeza, ligue para o seu médico de cuidados primários ou para o Centro de Informação de Saúde local. Não esqueça de marcar o seu apontamento para receber a sua vacina contra a gripe.
ou deixar a minha terra. Eu pensei que navegar era só partir para longe e um dia regressar. Ao chegar à nova terra, quis fazer dali meu lar. Estrangeiro eu fui para sempre, nunca tive o meu lugar. Que eu não me esqueço, regressei ao meu país. Cada amigo que eu conheço me abraça e me diz que eu deixei de ser quem era e que estranho o meu falar. Imigrante eu fui para sempre, já não tenho mais um lar.
Quem somos nós em frente ao mar, com sonhos loucos de navegar.
quero lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai nos falar do Dia Nacional da Abóbora. Portanto, esteja atento.
O tema Eu Adoro. E antes, Roberto Lialli, Quem Somos Nós?
Exatamente, Flor Bela, eu também adoro fazer rádio aqui ao domingo à noite, das 6 horas da tarde até às 8 horas da noite. Portanto, também quero lembrar que são 7 horas e 28 minutos no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estúdios da CFRC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos falar do Dia Nacional da Abóbora.
O Dia Nacional da Abóbora celebra-se hoje, a 26 de outubro. É uma celebração festiva de um dos símbolos mais acarinhados do outono. Assim que chega outubro, as abóboras começam a ocupar o centro das atenções, aparecendo em todo o lado, desde comidas reconfortantes e bebidas condimentadas, até encantadoras decorações sazonais. Os canteiros de abóboras tornam-se um destino popular onde famílias e amigos procuram a abóbora perfeita para esculpirem jack-o'-lanterns no Halloween. O ar fresco do outono é preenchido com aroma de café com leite, com especiarias de abóbora, e as cozinhas ganham vida com a preparação de tartes de abóbora, um deleite essencial. As abóboras incorporam o calor, o conchego e a nostalgia da estação, fazendo do Dia Nacional da Abóbora um momento perfeito para abraçar todas as coisas do outono e celebrar as alegrias simples que as abóboras trazem à nossa vida. Hoje em dia, as abóboras são bastante associadas ao Halloween. A tradição de esculpir abóboras é uma atividade familiar popular e querida. O Halloween está perto de chegar, por isso o Dia Nacional da Abóbora é o dia perfeito para visitar um canteiro de abóboras e escolher as abóboras perfeitas para esculpir e exibir em sua casa. Pode até descobrir que um canteiro de abóboras tem um festival ou um evento especial para celebrar a época. Decoração de abóboras. Pode seguir o caminho tradicional e descobrir uma cara assustadora na sua abóbora, ou procurar na internet milhares de ideias criativas e diferentes para a sua abóbora. Uma atividade bastante divertida para toda a família.
Em teus braços sonharia. Por um beijo teu, um castelo te faria, de flores te enfeitava e de rainha te vestia. Por um beijo teu, por um beijo teu, eu nem sei o que faria. Por um beijo teu, eu só sei que morreria.
Vamos ouvir Jorge Ferreira com o tema Por um Beijo Teu. E agora temos Eduardo Pereira com Desporto.
Obrigado, Florbela, pela informação e vamos então ao desporto. E vamos falar da Liga Europa. Sporting Braga manteve a invencibilidade na Liga Europa de futebol ao impor-se em casa aos sérvios de Estrela Vermelha por 2-0 na terceira jornada da fase da Liga da competição. No Estádio Municipal de Braga, um gol do espanhol Farni Navarro aos 22 minutos e outro do Costa Marfinense Drogles aos 72, garantindo o triunfo dos arsenalistas, que nas duas primeiras jornadas bateram o Celtic por 2-0 em Glasgow e derrotaram em casa os neerlandeses do Feyenoord por 1-0. O Sporting de Braga, que na quarta jornada recebe os belgas de Gent, a 6 de novembro, sendo no grupo de equipas que lidera a fase da Liga Europa com 9 pontos. Também para a Liga Europa, Futebol Clube do Porto somou a primeira derrota da época ao perder por 2-0 no terreno dos ingleses de Nottingham Forest em jogo da terceira jornada da fase da Liga Europa de futebol, no jogo que marcou a estreia de Sim Dechi no comando técnico. A formação inglesa garantiu o triunfo, o primeiro em mais de 2 meses, com 2 grandes penalidades convertidas por Morgan e White aos 19 minutos e Ogar Jesus aos 77. O líder da Liga Portuguesa, que aos 52 minutos viu um golo ser anulado por fora de jogo, segue na 15ª posição na fase da Liga de competição, com 6 pontos, menos 3 do que o Sporting de Braga, que integra o grupo de líderes. O Futebol Porto, que sofreu a primeira derrota em 12 jogos, sob o comando de Francesco Farioli, visita na próxima ronda, marcada para 6 de novembro, os neerlandeses do Urreche. Vamos falar então da Liga Portuguesa. Santa Clara regressa aos triunfos frente ao AVS, que continua sem vencer. O Santa Clara voltou às vitórias na Primeira Liga Portuguesa de Futebol ao impor-se em casa por 2-0 ao AVS, ainda sem triunfos na prova em jogo da nona jornada. Em Ponta Delgada, no jogo disputado sob chuva intensa e vento forte, o Santa Clara inaugurou o marcador aos 72 minutos com uma grande penalidade convertida por Serginho e ampliou-se 6 minutos depois por intermédio de Vinícius. A formação açoriana, que vinha de 2 derrotas para a Primeira Liga, segue na 7ª posição da tabela com 11 pontos. Enquanto o AVS, que ainda não venceu qualquer jogo, segue na última posição com 1 ponto. Em dia de eleições históricas, com recorde de votantes, o Benfica goleou o Arouca por 5-0, com o hat-trick de Pavlis, um golo de Otamendi e outro de Ivanovic, em jogo na nona jornada da Liga Portuguesa. O avançado grego construiu o hat-trick aos 9, 22 e 50 minutos, os 2 primeiros de grande penalidade, e isolou-se no topo dos melhores marcadores da prova, com 8 golos, sendo que o argentino Nicolas Otamendi aos 45+6 e o croata Franko Ivanovic aos 90+3 de penalti. Ainda contribuíram para o triunfo mais folgados dos lisboetas esta época. Sporting venceu hoje por 3-0 na visita ao Tondela, em jogo da nona jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, e igualou provisoriamente o Futebol de Porto, que joga na segunda-feira ou amanhã na liderança da prova. No estádio João Cardoso, em Tondela, o colombiano Luís Soares aos 18 minutos, Pedro Gonçalves aos 59 e Kenda nos descontos 90+2 marcaram os golos do Sporting, que na jornada anterior empatou em casa a 1 golo com o Sporting de Braga. Os Leões, que no sábado desceram provisoriamente ao 3º lugar após a goleada do Benfica ao Arouca 5-0, passaram a somar 22 pontos, os mesmos que o Futebol Clube Porto, que na segunda-feira encerra a ronda com a visita ao Moreirense, enquanto o Tondela é 17º e penúltimo com 5. jornadas, ou aliás, resultados da jornada 9, Alverca 0, Gil Vicente 4, Santa Clara 2, AVS 0, Benfica 5, Arouca 0, Estrela da Amadora 1, Rio Ave 2, Famalicão 2, Vitória de Guimarães 0, Estoril 1, Nacional 1, Sporting 0, ou aliás, Tondela 0, Sporting 3. O Sporting Braga vencia o Casa Pia por 2-0. Moreirense Futebol Clube do Porto joga-se amanhã. A jornada 10 dá-nos os seguintes encontros: Sporting Alverca, a 31 de outubro, a 1 de novembro, Nacional Famalicão, Rio Ave Estoril, Casa Pia, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Benfica. A 2 de novembro, AVS Tondela, Arouca Moreirense, Futebol Clube Porto Braga. A 3 de novembro, Gil Vicente Santa Clara. É tudo em desporto. Regressamos novamente à música. Este tema, a Flor Bela vai-nos falar do Dia das Bruxas e mais conhecido como Halloween.
Gosto muito dos teus olhos, mas ainda mais dos meus. Se não foram os meus olhos, como iria ver os teus?
Tema, menina, estás à janela. E agora a Flor Bela vai-nos falar do Dia das Bruxas, dia do Halloween.
Sim, o Dia das Bruxas, ou Halloween, é celebrado anualmente na noite de 31 de outubro. Neste dia, as crianças mascaram-se com visuais assustadores e percorrem as ruas em grupo, batendo de porta em porta a pedir rabeçados. Quando a porta abre, devem dizer doçura ou travessura. Se as pessoas não lhes derem doces, as crianças têm permissão para fazer uma travessura. O Dia das Bruxas é uma celebração pagã que surgiu há mais de 2000 anos. Teve origem como o povo celta, que festejava no seu calendário o fim de verão, o início do ano novo e as boas colheitas do ano. A comemoração original chamava-se Samhain, que significa fim de verão. Anos depois, a data passou a marcar a véspera do Dia de Todos os Santos, daí ter surgido o nome Halloween, pois este resulta da conjunção dos termos Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. A noite de Halloween é uma noite muito divertida para todas as crianças, mas deve ser celebrada com todo o cuidado ao atravessar as ruas e subindo e descendo as escadas das casas que visitam. Desejamos uma noite de muita animação para todas as crianças. Happy Halloween!
Foi um dia nas Fontainhas, estava falando com umas amigas. Atirei-lhe beijos e elas riram-se das gracinhas. São coisas próprias das raparigas. Eu voltei todos os dias a procurei e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei e tinha os cabelos presos com uma fita. Maria Rita, Maria Rita, eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. Sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste, que se ela soubesse voltava para me abraçar. Era noite de São João, toda a cidade estava iluminada e toda a gente vinha e fluía em turbilhão, e nessa gente vinha a minha amada e trazia amarrar os cabelos negros.
Acabamos de ouvir Trios Boémios com o tema Maria Rita.
Exatamente, Florbela. Maria Rita. Eu pergunto à multidão se ninguém me viu passar. Não. Olha, quero-te lembrar que são 7 horas, 48 minutos e 14 segundos no relógio desta estação. Rádio Atlantes, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos, Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estúdios da CFAC e da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM em sistema de cabo, 90.9. Através da internet podem-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. Portanto, vou-lhe dizer, se não tem perto de si lápis e livro de apontamentos, a Florbela vai-lhes dar a conhecer, portanto, o que se vai passar no próximo sábado.
O Centro Cultural Português, com instalações no 959 Division Street, apresenta mais uma vez um dia-a-dia almoço, um take-out lunch para levar para casa. No sábado, dia 1 de novembro, com encomendas prontas para sair de meio-dia até 1 hora da tarde. com um menu bem saboroso de frango no churrasco e bifanas. Um preço razoável de $30 inclui um frango no churrasco acompanhado por arroz, batata assada e pão. Ou então os mesmos acompanhamentos com alternativa de bifanas. Se desejar só o frango no churrasco sem os acompanhamentos, será um preço de $22. Os dirigentes deste almoço pedem a todos os interessados para marcar as suas ordens com antecedência. Para a marcação de ordens, podem contactarem com Fernando Pineu, 613-453-3039, Victor Claro, 613-532-5732, ou então o número do centro, 613-544-5732.
Amor, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa e escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou.
Ora, quero lembrar que depois deste tema a Florbela vai nos falar Dia de Todos os Santos e Fiéis de Defuntos. Acabámos de ouvir, portanto, é Stefano Tavares que nos deu o tema Amar como Jesus amou. E agora a Florbela vai-nos falar do Dia de Todos os Santos.
O Dia de Todos os Santos é comemorado anualmente a 1 de novembro em honra aos santos conhecidos e desconhecidos, mártires e cristãos, heróicos celebrados ao longo do ano. Neste dia é também celebrado por antecipação o Dia dos Fiéis Defuntos, que celebra a 2 de novembro. A origem da festa remonta ao século II, quando os cristãos começaram a honrar os que tinham sido perseguidos e martirizados por causa da sua fé. Foi o Papa Gregório III que no século VIII dedicou uma capela em Roma a todas as pessoas que tinham vivido uma existência de acordo com o Evangelho e por isso eram considerados santas. Ele também ordenou que a solenidade fosse celebrada a 1 de novembro. Este dia é dedicado a homenagear todos os que já partiram. Por norma, as famílias enfeitam as campas dos seus familiares nos cemitérios e ao longo do dia 1 de novembro visitam o cemitério cemitérios para deixar ramos e velas nas lápidas. Antes de visitar o cemitério, realizam-se missas nas paróquias e em seguida faz-se uma procissão até o cemitério. No dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, nos países anglo-saxos existe a crença de que as almas dos mortos descem à terra nos locais de nascimento. Por isso, à noite festeja-se o Dia das Bruxas ou então a noite de Halloween. O dia 1 de novembro também é conhecido como o Dia de Pão por Deus, uma data muito aguardada pelas crianças que saem às ruas com saquinho a fim de recolher ofertas como castanhas, nozes, figos e doces. O Dia de Todos os Santos é um feriado nacional. Este dia deixou de ser um feriado nacional em 2013, mas o governo remetou em 2016 por acordo com a Santa Sé.
Muito bem, Florbela, tu também vais bater às portas, tec-tec?
Não, já sou muito velha para fazer isso. Mas gosto de dar os rabeçados às crianças.
Gostas?
Sim, oh, sim. Sim.
Eu acho que ainda vou bater às portas. Olha, muito bem, Florbela, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos nos despedir dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós. Espero que passem uma noite muito alegre e uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até a semana, se Deus quiserem.
Da minha parte, meu muito obrigado por nos escolher para fazer companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo e desse lado. Desejo-lhe uma noite fantástica e uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser.
Amor, guarde-me na paz desse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tirias do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Sobre mim, suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia, oh perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade
entre nós. De joelhos aos vossos pés, e estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora.